Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da região e principalmente os de Tambaracá, que querem muito me escutar, né? Então vamos lá, bom dia.
Tá certo. Mônica, dá pra fazer um balanço desses...
Dá pra fazer um balanço, sim, né? O tempo passa muito rápido e a gente sabe que muitas pessoas já conseguem visualizar essa diferença da nossa gestão, né? Mas estamos aí trabalhando para que as melhorias sejam principalmente internas, né? Nós estamos fazendo mudanças internas, né? Colocando a casa em dia, mas eu acredito que aí, conforme você for me perguntando, eu posso ir respondendo e fica melhor, né?
Tá, como assim colocar então a casa em dia, Mônica?
Nós ainda continuamos com a nossa certidão positiva, vemos lutando isso há 90 dias. Eu fico assustada quando a gente acha que é um problema só e aparece mais um pro meio do caminho, né? Nós temos a dívida da Samai, que repercutiu, né, que refletiu diretamente na nossa condição, 1.200.000, que estava pronto para ser parcelado. Os procuradores do município foram até, né, o nosso controlador interno e o contador foram até a Receita Federal na terça-feira passada. E chegando lá, nós descobrimos que além da nossa dívida da Samai, nós temos mais quase 1.000.000 de dívidas da prefeitura, que ela estava escondidinha, que eu não sei aonde que conseguiu ficar debaixo do pano ali, sabe? Que agora a gente tem que primeiro solucionar essa parte. Então hoje já tem um outro procurador, né, um contador com a procuração, e está parcelando, está colocando pra gente... vendo como nós vamos poder realmente fazer isso, que a primeira etapa é essa, né? Então, assim, é assustador, tá? Assustador, porque como que a gente conseguiu não visualizar isso, né? Então, não sei, nós estamos buscando os responsáveis para que isso estivesse tão bem escondido.
Essas dívidas, elas foram feitas com o município mesmo, investimento?
São dívidas com a Receita Federal, né? Então são parcelamentos que não foram cumpridos, são três parcelamentos que eles deixaram de ser pagos desde janeiro de 2018. Então nós temos 3 anos aí que esse parcelamento não foi efetuado. Então agora ou pega o montante, paga 20% dele, né? Ou refaz a dívida. Então nós estamos vendo a condição nossa. E o que me foi passado é que o problema não é o seguinte: tu bem faz direitinho o parcelamento e você... o desconto vem no FPM e a gente já tem que diretamente preparado para diminuir o valor, né? Então, assim, é difícil. Nós estamos aqui de braços abertos esperando as solicitações que nós fizemos com o governo e, infelizmente, isso não vem até a gente enquanto a gente não resolver toda essa situação, né?
Então, nesse início, é pagar só a dívida, por enquanto?
Por enquanto, pagar
só a dívida. Não consegue fazer nada?
Não, por enquanto, só pagar a dívida. É impressionante, mas tem.
E a população cobra, né, Mônica?
Bastante, bastante. Não tem como, não tem como mostrar essa ação, né, fora. Apesar que estamos fazendo muito, né? Foi muito cobrado limpeza, estradas, né? Vamos dizer assim, aquilo que fica só aos olhos, né? Mas ninguém sabe o que está por detrás disso, por quem que fica nos bastidores fazendo tudo, né? Mas a gente está trabalhando muito. Eu tenho certeza que a diferença está vindo, sabe? Ela está dia a dia aí e a gente está fazendo a diferença, sim.
Mônica, aí da sua equipe que você escolheu, estão todos ainda nesse mesmo barco? Alguns ainda já pararam? Houve algumas mudanças?
Sim, o Flávio... Biancardi, ele não está mais no planejamento. A Regina era chefe de gabinete e foi para o planejamento, então já faz um mês isso, né? O Flávio ficou 2 meses e a Regina assumiu o planejamento. E agora a Maristela também, que assumiu o lugar, a Maristela da Luz assumiu o lugar da Regiane Polizel na saúde, né?
Houve mudança na saúde.
Na saúde também. Mas isso não foi surpresa, foi uma questão de relocar e a gente não aconteceu assim por eles não caminharem junto com a gente, né?
Certo. E você falou antes, quando você chegou aqui, que você perguntou para os seus secretários o que você, que poderia estar passando, né? De cada sua pasta. É, saúde, agricultura, tem alguma novidade também quanto a isso?
Saúde. Bom, saúde hoje, vamos falar de Covid, né? O boletim do Covid não é atualizado diariamente, porque conforme as análises são feitas no laboratório, né? Os testes são passados. Então, nós temos o boletim de quinta-feira. Hoje nós teremos um novo boletim, né? Porque sexta-feira foi feriado. Então, ativos nós tínhamos 39, em análise 70, suspeito 36, internado 6 e em óbitos 13. O problema maior nosso é nós tivemos a queda nos ativos, né? E só que o problema dos óbitos, morreram 8 pessoas no mês passado. Foi
só
assustador.
No mês passado.
É, foi assustador, né? Tá certo que algumas, tivemos duas pessoas que eram de fora e vieram pra cá também, né? Mas assim, é assustador o número de pessoas, porque é muito rápido, eu não sei se essa nova cepa, o que que é, tá ativo, então assim, assusta o que a gente tá vivendo. Estamos tomando as medidas, posso falar?
É isso que eu já ia perguntar, a questão das medidas quanto ao Covid-19, a maior da reclamação de lá é a questão do Porto Almeida. Lá, o pessoal que tem as chácaras na beira de rios que fazem festa. Foi feita alguma medida? Ou essa diminuição é por isso, pelas medidas que foram tomadas?
É, nós montamos um comitê do Covid. Primeira reunião foi essa semana, né? Estamos aprendendo a lidar com esse comitê, mas ele já está ativo. Então, o que aconteceu? Embora a reunião tenha sido na quarta-feira, foi assim, muito rápido para tomar uma atitude, mas assim, já colocamos uma multa de R$3.000 por aglomeração e R$500 por pessoa que estiver na aglomeração, tá? Então, aglomeração, no caso, a multa vem para o dono do estabelecimento, né? E o que a gente fez? Foi feito vistoria com drone, tá? Embora muita gente não saiba, mas a gente está em ativa com o drone e por incrível que pareça, eu vi movimentação de carros de bandeirantes para lá, que é onde a gente mais tem, mas foi extremamente tranquilo esse final de semana, tá? Nos condomínios, não só, todo mundo foca só em um condomínio, mas
sim,
são vários condomínios,
são vários,
né? E assim, foi uma situação tranquila, porque o que que a gente pensa? É diferente eu estar aqui com 4, 5 pessoas da minha família, né? E é considerado aglomeração a partir de 10 pessoas, né? E a gente tem, a pessoa tem a propriedade, ela vai para sua propriedade, ela fica em família, e isso não traz nenhum, vamos dizer assim, a gente pensa para evitar, mas são
isso
mesmas,
é permitido, né?
Permitido.
Isso é permitido.
Então, assim, não festas, né? Nós tivemos, sim, uma denúncia, mas até na hora que chegou o local, não tinha ninguém, né? Então, a gente não sabe se realmente teve essa festa ou não, né? E também tem uma moçada que gosta muito de ficar na beira da estrada, lá perto da balsa, né?
Empinando moto, essas coisas, né? Houve uma denúncia
então,
sobre isso.
Mas a gente já solicitou para a polícia rodoviária, porque a polícia militar, ela tem ação, só que, na verdade, isso cabe à polícia rodoviária, né?
Sim.
Então, nós estamos em contato com eles para que eles tomem as devidas providências. Eu acredito que se a pessoa entender que essa vai doer no bolso essa multa, ela não vai ser louca de chegar e fazer isso.
É só mexer no bolso, né?
Então, nós estamos aí agora, a partir de agora, fiscalizando. Eu faço parte do grupo da fiscalização, do pessoal, né, através, tem ouvidoria, e as denúncias diminuíram muito essa semana, e aonde a gente chegou até lá, eram denúncias em casas, né, particulares, mas eram as pessoas da mesma família que estavam dentro da casa delas e sem uma aglomeração, mas até 6 pessoas você não pode chegar e falar que é, né?
Até inclusive o Marquinhos estava aqui na semana passada, se não estiver equivocado, na segunda-feira, uma pessoa reclamou de uma rua, eu não lembro qual é o nome da rua, de festas que estavam acontecendo, que chamava a polícia não ia, que denunciava e não fazia nada. A pessoa ligou aqui, na verdade, né? Fazendo essa reclamação. Então, agora esse número diminuiu, Mônica.
Diminuiu bastante, né? Então, as medidas são essas, né? Muita gente pergunta pra gente também com questão das igrejas. As igrejas, elas continuam mantendo a porcentagem de 15% de ocupação, né? Ou seja, 1,5 metro entre pessoas, né? Isso tudo é de acordo com a resolução do César. Mas assim, fora isso, o mercado foi tranquilo, né? O comércio em geral foi tranquilo. Nós não tivemos essa preocupação. O número, o uso de máscara, ele parece que o pessoal está entendendo que isso realmente tem que ser colocado, né? Mas a vigilância continua na rua. A equipe da vigilância continua orientando, buscando, pedindo. A gente sabe que isso não vai mudar do dia para a noite. A gente tem que se adaptar a essa situação. E assim, se não tiver outro jeito, vai mexer no bolso e fim de papo.
Né? Mônica, dentro da saúde ainda, não sei se você tem alguma coisa para falar sobre a Covid?
Não, quanto à Covid é isso. Eu espero que as pessoas entendam a necessidade e a gente vai estar cobrando. Ué, se não for por bem, vai ser por mal mesmo, né? A vigilância tem autonomia para agir.
Tá certo. Eu até falei com você em off, que quando eu anunciei que você viria, tem já um questionamento, já vou fazer para você também, a respeito da saúde, já que nós estamos nesse tema, de uma pessoa, de um vídeo que circulou, né? Circulou bastante aí, a respeito de um atendimento, de um rapaz reclamando do problema lá do hospital, Ubirajara, né? Ubirajara Medeiros.
Sobre ela... a Condessa.
Hã?
Ubirajara Condessa.
Condessa, né? Então, desculpa que eu errei o nome, mas é uma reclamação a respeito do hospital sobre atendimento. O hospital, ele não tem atendimento 24 horas?
A partir do dia 26, ele está com atendimento 24 horas, né? No dia 23, nós recebemos a 18ª Regional, que veio para fazer a interdição do hospital, né? E a gente não, né? Porque o hospital não é municipal. Ele é regido por um conselho, né? Então, foi feita uma reunião na prefeitura e chegou à conclusão que não tinha mais como funcionar. Eles falaram, não, não temos como funcionar. Eles deram um prazo de algumas horas para que fosse recolocado o médico. Nesse tempo não foi colocado, né? Não teve quem assumisse essa responsabilidade, porque nós não tínhamos médicos durante o dia, né? Então, funcionava das 19 às 7 da manhã. E no dia 25 eles estiveram lá, no dia 26, né, eles estiveram lá e pediram para que a gente. 25, desculpa. Que nós tomássemos as devidas providências, né? Então, a partir de agora, o hospital, não diretamente é uma providência, vamos dizer assim, a prefeitura não assumiu nada, né? Mas a prefeitura, na verdade, ela é quem mantém, vamos dizer assim, o hospital, né? Com os recursos e ela tem que cobrar por isso, né? Ela tem que cobrar aquilo que é de direito, que ela está pagando por aquele serviço também, né? Vamos dizer assim, né? Ela tá uma subvenção, né? Ela tá mantendo aquilo, né? Então, o que nós colocamos? Foi feita uma escala, foi colocado um grupo lá dentro, né, para poder gerenciar durante um período de 90 dias. E eles assumiram a responsabilidade de manter essa escala de médicos, né? Então, a partir daí, nós temos uma escala fechada. A 18ª Regional está acompanhando, né? E com isso, teve essa. Mas a denúncia seria assim, né?
Esse evento.
Agora, o que eu não entendo é o seguinte, a pessoa vai até a internet, coloca que não tem isso, não tem aquilo, mas ele não foi o acompanhante, tá? Né? Ele, na verdade, não foi o acompanhante. O acompanhante dele, inclusive, tem as mensagens no meu celular, você pode ver que foi o irmão dele, falou que foi atendido, né? Na hora teve um problema com esse médico realmente, né? E automaticamente esse médico foi afastado. Itambaracá não vai receber pessoas, se tiver alguma denúncia, se tiver alguém que tem algum problema, nós afastaremos de imediato, né? Esse grupo está realmente empenhado em fazer o melhor, então assim, afastamos o médico, né? E a partir daí, em seguida, ele teria que ficar de plantão até as 19 horas. Né, às 17 horas já tinha outra pessoa no lugar dele, já assumindo, e não tem mais volta. E o que a gente fez? Essa pessoa foi atendida, tá? Ela pode não ter sido bem atendida na hora que aconteceu esse problema, mas ela foi atendida. E o que pelo que o irmão do paciente falou, não teve um problema. Eles encaminharam para Bandeirantes e Bandeirantes não tinha leito, voltou para Itamandirá, que não tinha por onde, e de Andirá foi para Itambaracá, e daí foi acionado a central de leitos e ele foi para Londrina. Tanto é que ele já está de alta e já está voltando. tá? É, não precisou de procedimento, de cirúrgico, nem nada. Foi um problema, uma hérnia, e eu não vou explicar certo, porque não cabe a mim, no caso. Mas, assim, foi medicado, foi colocado tudo certinho. Inclusive, essa pessoa, que é o irmão dele, que acompanhou ele na ambulância, falou que só foi super bem atendido, que foi tudo direitinho e que está tudo bem.
Mônica, a segunda informações que eu recebi aqui, diz que esse menino não foi atendido porque a profissional, tá aqui, né? A profissional, não sei se é isso, a médica estava dormindo na hora do atendimento, aconteceu isso mesmo?
É, a informação que foi passada que ela não saiu de dentro do quarto. E ela medicou simplesmente pelo telefone, passou medicamento para dor e não atendeu.
Sem essa analisar médica, o paciente.
Essa médica já foi afastada.
É nesse caso, essa que vocês já afastaram porque essa, não está de acordo com aquilo que o município quer.
Do dia, já foram os dois.
Porque o médico do dia também não atendeu?
É, então, foi, ele voltou depois e daí também não foi bem atendido. Não, como é que fala? Não correspondeu à expectativa do hospital, então ele foi afastado.
Mônica, já existia esse serviço de atendimento 24 horas? Você falou que era só de manhã ou era só final
não,
de semana
era
ou só
à noite? Noite, das 19 horas às 7 horas da manhã.
Esse era o atendimento
era
no
o
hospital?
Era o atendimento dos médicos plantonistas no hospital.
Durante o dia, atendimento era nos postos, era isso?
Era nos postos de saúde. Se tivesse alguma emergência, né, o médico não pode se negar a atender, aí ele corria para o hospital e atendia, mas não é a forma correta.
Mas hoje, com a administração de vocês, está acontecendo esse plantão durante o dia também?
Tem que acontecer.
Tem profissionais
tem
durante
profissionais
o dia?
Tem profissionais durante o dia, 24 horas, agora fechou 24 horas.
Tá, tem uma pessoa que reclamou e tem uma que elogiou, né? Olha, sobre o hospital, está de parabéns, eu precisei de levar minha neta lá. Era muito tarde, quando lá cheguei tinha médico de plantão e antes tinha que ligar para o médico vir e hoje não precisa mais. Vocês estão de parabéns aqui a pessoa que mandou, né? Sobre concurso público, vai haver contratação?
Sim, uma parte já foi homologada, então nós estaremos contratando agente de endemias, serviços gerais e oficial administrativo. A partir da semana que vem
já vai ver o chamamento.
Faremos um chamamento. E o restante das outras atividades que foram do concurso, elas deverão ser homologadas agora no final do mês ainda, tá? Entre 29 e 30, provavelmente elas serão homologadas. Então, é só para maio mesmo. Né?
Tá certo. E a questão vai ficar no Diário Oficial da Prefeitura? Tem o Diário Oficial?
Uhum,
vai ficar
sim.
Publicado isso?
Vai ficar no Diário Oficial.
Tá certo. Deixa eu ver aqui. Não sei se é pra. Bom dia, prefeita. Como você vê a situação da sua cidade? Se nenhuma empresa prestador de serviço no transporte público, porque muitas pessoas da sua cidade precisam se deslocar daí, vir para Bandeirantes resolver muitas coisas e não tem ônibus. A Princesa do Norte não está mais fazendo a linha Itambaracá Bandeirantes. Tipo assim, não tem uma empresa para fazer esse percurso?
Não. É difícil, né? Porque hoje a gente nem deve muito. Como é que fala, se locomover, mas é complicado, porque a concessão da linha da Princesa tem uma pessoa em Itambaracá que ela tem a concessão, que é o Lucas Assis, né? Só que assim, hoje é muito difícil para ele poder fazer uma linha, porque o número de pessoas que estão não compensa.
É muito resumido, né?
Fica inviável para ele, né? E a prefeitura, ela não tem condição de ela não pode, né? Tomar nenhum tipo de providência nesse sentido, né? Como
paga
que eu
que
vou
tá
custear
licitado,
uma
né?
coisa? Então, assim, a gente tá vendo, tá estudando uma maneira de poder regularizar isso aí, tentar ajudar de uma certa forma a ter esse transporte, né? Nós temos esse problema de vir para cá, né? Para Bandeirantes, temos o problema dos bairros também, para o pessoal seguir até lá. Então, assim, não é muito fácil, não vai resolver do dia para noite. Agora, com essa pandemia, ainda piorou um pouco mais ainda,
dentro
né?
Dentro da lei, pode ser feito por quilometragem ou não?
Não.
Não pode.
Não.
Ele tem que colocar o preço para fazer o serviço e executar.
Entendeu?
É só essa, é um questionamento, né? Deixa eu ver aqui, acho que aqui não tem nada. Na questão dos meninos que a polícia chega, Mônica, eles vazam.
A moçada parece que
daqui a pouco surge de novo. São abduzidos e depois voltam de novo.
Exatamente. A moçada, principalmente o pessoal das motos aí, pessoal. A moçada em geral, né? Então, a reclamação maior é essa. Então, a polícia, alguém avisa, a polícia tá vindo, debanda todo mundo, né? E depois,
vai voltando,
é aquela mesma história. Veio, olhou, mas só que eles não podem ficar de plantão, né? E eles mudam também de local, né? E isso aí é a maior dificuldade. Essa mesma moçada que tá lá, interagindo lá, são as pessoas que vão pra dentro de casa e que muitas vezes dissemina até esse vírus e é complicado, né? E assim, o barulho também incomoda muitas pessoas, uma das maiores reclamações é essa mesmo, né?
Tá certo, Mônica, são 11 horas 45 minutos devido ao meu tempo, algo mais que você queira destacar aí, você tem a sua anotação, fica à vontade.
O que eu queria falar, assim, hoje nós estamos caminhando para gerar alguns empregos, né? A gente tem o pessoal vai fazer o cadastro a partir da semana que vem, seria a partir de quarta, mas a fábrica é muito pouco tempo, foi criada uma lei para poder ajudar as pessoas mais carentes, né? Para elas poderem trabalhar em serviços gerais, né? E isso pode gera. Bom, vai sair o edital. Não vou adiantar isso aqui, porque tem o edital lá no portal. O que eu estou falando para as pessoas para fazerem o cadastro a partir de segunda-feira, tá? Nós tínhamos falado que seria na quarta, mas eles acharam que está muito em cima da hora. Então, segunda, terça e quarta que vem.
No CRAS,
fazendo cadastros para as pessoas poderem trabalhar, vai ser diárias de 20. Vão ser 20 diárias no mês, tá? E é o que, que a gente consegue fazer no momento. Provavelmente vão gerar 30 empregos, né? Então, assim, já dá uma ajuda para a cidade que está sofrendo tanto. No mais, o que eu ia falar é o seguinte: nós estamos a dívida do SAMAI renegociando, né? Tentando colocar isso em dia para que também facilite a vida da prefeitura, né? E esportes, o Marcos já esteve aqui a semana passada e nós estamos dependendo de toda essa atenção.
Já assisti a primeira aula de Zumba, viu?
Ah, que só gostoso,
não
né? Eu também não aguento. Né? O que a gente precisa é realmente deixar essa certidão em norte, porque todas as solicitações nossas estão dependendo agora disso, né? Então, na parte de esporte, tem material e tem reforma do ginásio, né? Tá bem até preparadinho, Marquinhos. Trabalhou bem aí, agora a gente precisa que esses recursos cheguem até a gente, possa entrar. Assistente social, a semana passada já começaram a distribuição da cesta básica, que demorou muito, né? Porque infelizmente a gente não tinha cesta básica. Podem falar que não, mas 72 cestas básicas nós não conseguimos saber onde que elas realmente foram parar, não tem isso documentado. E assim, já foram distribuídas 100 cestas na semana passada, né? Outras que foram ganhas também, né? De outras pessoas da parte. E hoje deve estar chegando mais 100 cestas básicas. Então, assim, tem o critério a ser seguido. Lógico, a pessoa tem o tempo certinho para isso. Eu estive, eles têm o documentado. E eu acredito que a partir de agora fica mais fácil, porque as pessoas mais carentes podem se beneficiar, porque é muito difícil já não ter emprego, não ter condição para ter sobrevivência, né? Quanto à assistência social, a parte de cursos, né, de atividades, elas estão bem restritas. Só tem o pessoal, acho que estava com a piscina, e tem mais uma atividade agora, a Zumba, né, que está sendo online, né, que pode ser feito. Mas, assim, estamos só esperando dar uma brechinha, mais gente vacinada para poder entrar na atividade. Agricultura, as estradas estão locadas na obras, mas quem está administrando a parte da agricultura, elas estão praticamente em dia, né? Eu acredito que deu para dar um bom início e agora a gente vai começar as atividades agrícolas mesmo, a gente vai ter um foco diferenciado. E assim, obras dentro da cidade, tivemos muita dificuldade, porque o mesmo maquinário que fica locado na Secretaria da Agricultura é o mesmo que faz dentro da cidade, é usado para a mesma coisa. E como as estradas tinham que ser arrumadas para que a safra pudesse escoar, né? Não tinha como o pessoal transportar. E agora que o maquinário vai poder vir para a cidade, a gente está arrumando esses buracos, as estradas em geral, né? Material está chegando uma parte já para poder fazer as melhorias. Então o foco agora será a cidade, porque nós só podemos trabalhar mesmo a parte de limpeza, né? De limpeza, de ajeitar, né? Até teve uma reclamação com relação a demora, né? Mas tem um planejamento disso, inclusive vai ser distribuído de casa em casa um folhetinho do dia que passa para fazer a limpeza, porque muita gente acha que todos os dias ele pode colocar galho na rua, ele pode pôr em tudo. Não, tem critério para isso, visto que Bandeirantes não se coloca em tudo na rua. Você tem a sua Foi
o dia de recolhimento.
Dia,
né?
De recolhimento, né? Então a gente vai estar passando provavelmente junto com a talãozinha da água. Eu acredito que seja a parte maneira mais fácil de grampear e mandar junto para a pessoa saber o dia de recolhimento, né?